Ronda da Noite. Com Luís Caetano.
Na ronda de hoje, converso com Ana Luísa Amaral, no momento em que, no último sábado à noite, recebeu o prémio Guerra Junqueiro 2020. Foi o momento inaugural do FIL, Freixo Festival Internacional de Literatura, uma organização da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta e da Editorial Novembro. Peço que se sinta no jardim do Museu de Seda e do território de Freixo de Espada à Cinta, escutando através das colunas, porque é assim que o som vai soar. Desde já peço desculpa pela fragilidade da gravação, mas vale a pena seguir, nesta hora, pela vida e pela poesia de Ana Luísa Amaral, que semanalmente, nesta rádio, nos revela o som que os versos fazem ao abrir. Vai ser assim a ronda. Carlos Drummond de Andrade disse o seguinte: a leitura é quase uma fonte inesgotável de prazer. Mas, por incrível que pareça, a quase totalidade das pessoas não sente esta sede. Sabemos, é claro, que este não sentir está sobretudo ligado a questões de ordem sociocultural, com hábitos ensinados e depois integrados. Mas, ao ler a frase de Drummond, vem-me à memória o poema de Emily Dickinson, de tom só aparentemente mais humilde, que começa por: não há fragata como um livro para levar-nos terra afora. Tal como veio à memória a frase de Fernando Pessoa: ler é sonhar pela mão de outrem. A leitura implica um gesto que passa pelos dois sentidos de comoção. Mover-se e comover-se implica um determinado tipo de ação. Mas tratará a leitura de um agir diferente do agir da escrita? É que agir não quer dizer só comportar-se ou conduzir-se. Agir quer dizer igualmente intervir. E no caso da escrita significa também pegar na caneta ou no lápis, afiar o lápis, correndo o risco de, partindo-se o seu bico, partir-se também a ideia antes pairando, enquanto se afia o lápis para dentro do cinzeiro que está em cima da mesa de café. Isto se estivermos num café onde se pode fumar, que é onde é bom escrever. Desde que não haja aquela música alta que agora põem nos cafés, com o pretexto que toda a gente gosta. É mentira. As pessoas são coagidas a gostar de música alta. Experimentem perguntar às pessoas e elas dizem que não gostam, ou então que tanto lhes faz. Mas continuemos. Estávamos então a afiar o lápis, dizendo que agir significa também afiar o lápis. Depois fiar-se no movimento da mão, afinar o tempo, a ver se porventura ali, ponto de luz, em sobressalto ou calma, ficar sem espera, olhando o ar, roendo a ponta do lápis. E onde é que está o prazer disto? E todavia o prazer está lá, espreitando, disfarçado de angústia. Ficar então em espera, olhando o ar, depois desconfiar da palavra que de repente surge, ou não tão de repente, porque nestes casos foi convocada por uma ideia, ou mesmo, quem sabe, por outra palavra que vem antes dela. Mas o processo é sempre um pouco estranho. E apesar disso tudo, apesar de tudo, do prazer, do desprazer que tudo isto traz, ainda assim confiar na palavra, no seu aparecimento, que às vezes é também aparição. Derivei. Falei agora da escrita. Só que não era da escrita que eu queria falar, mas de leitura. Arder a Palavra e Outros Incêndios, publicado pelo Relógio d'Água há cerca de 2 anos, é um derivar prazerento que seguimos, que acompanhamos. A imagem muito idealizada do poeta, da poeta, que levita e que se distrai e que deriva desta maneira, tem algum fundamento, Ana Luísa?
Derivo realmente, digo estas coisas, não é? E acabo dizendo que o melhor de tudo era mesmo pegar na caneta e escrever, pegar na caneta ou pegar num lápis e escrever nas paredes também, não é? Escrever nos jornais, era Napoleão quem dizia: tenho mais medo de um jornal que de 100 mil baionetas. Eu acho que essa minha deriva, de facto, tem a ver com o extraordinário valor, Luís, que eu atribuo à palavra, não é? Quer dizer, a palavra é a nossa, humana. a nossa mais humana, se quisermos, a palavra, e quando eu falo em palavra, não é só a palavra dita, a palavra escrita, é também a comunicação, digamos assim, porque posso estar a falar em linguagem gestual e as palavras estão lá também, só que de uma outra forma, obviamente, não é? Portanto, em gesto, digamos assim, mas os conceitos, as coisas, quer dizer, nós precisamos de nomear o mundo. Ao mesmo tempo, era bom que não precisássemos de o nomear, porque nomeá-lo é também, de alguma maneira, metê-lo em gavetas, emoldurá-lo, aprisioná-lo, exatamente. Ora, era bom que isso, não fosse, que isso não fosse necessário, mas o que é certo é que é necessário e nós precisamos dos nomes, nós precisamos nomear as coisas. Portanto, a palavra tem, simultaneamente, acho eu, o poder de destruir e o poder de construir. Sendo que, já agora não há parte, infelizmente, é muito mais fácil destruir do que construir.
Ouvia dizer não, que não há palavras que destroem.
Então não há, Luís. Há palavras que destroem, não tenho dúvidas nenhumas. Se eu agora dissesse...
Uma palavra que destrua.
Odeio-te. É uma palavra que destrói. Estúpido.
É uma palavra terrível.
É claro que é uma terrível palavra. Se disser a uma criança, tu és estúpida, tu és estúpida, tu és estúpido, e se lhe repetir isto várias vezes, diga...
É um crime.
É um crime, claro, porque a criança vai acabar por... interiorizar justamente isso, não é? Por achar que é estúpida. Se eu agora, por exemplo, dissesse, imagino que eu dizia de repente assim à minha filha, ou que um pai diz a um filho, tomara eu que tu não estivesses aqui. Eu não quis ter-te, eu não queria ter-te, mas tu tiveste que vir estragar a minha vida, por exemplo, uma coisa deste género. Isto pode destruir a vida de uma pessoa.
Rasga.
Com certeza, quer dizer. É olhar a Emily Dickinson que dizia, há uma palavra que empunha uma espada, pode trespassar um homem armado. E é verdade, quem diz um homem diz uma mulher, naturalmente, não é? Portanto, isto é o meu lado feminista, não é?
A funcionar.
Mas o Luís estava a falar da leitura e da escrita. Quem escreve é também sempre um leitor. E é um leitor duplo, se quiser, ou triplo, não sei. Mas quer dizer, é um leitor de livros, dos outros autores, e é um leitor do mundo também. De resto, somos todos leitores do mundo, não é? Mas eu às vezes tenho esta sensação, e o Luís, que é um homem da rádio, saberá isto muito melhor que eu. O mundo à nossa volta está cheio de música, não é? Neste momento, música, de sons, pronto, de sons, quer dizer, está saturado de sons.
Está,
não é?
Sem silêncio.
Com tudo menos silêncio, não é? E é realmente um caos em termos, não é, dos sons que entram. Mas fiquemos pela música, está cheio de música. Ora, o que é que a rádio vem fazer, não é? O que é que o transistor vem fazer? O transistor vem precisamente apanhar, não é? Mostrar como apanhar, como captar esse sinal, não é? Como captar a antena 2, a antena 1. Eu estou ali, e de repente aparece-me Vivaldi, as quatro estações de Vivaldi, e aparece-me um noticiário. Ou seja, o que eu quero com isto dizer é que, à nossa volta, o mundo está cheio de palavras também. E então, quando eu escrevo poemas, eu às vezes penso isso, é muito estranho, eu não sei explicar muito bem às vezes como é que aquela palavra me apareceu no poema, é como se de repente se sintonizasse e a palavra surge. Porque ela está ali, à nossa volta. Escrever, para mim, não é tanto, não passa tanto por esse esforço, digamos assim, de concentração e mental. Eu acho que é duplo, porque é, por um lado, o tentar encontrar a melhor palavra, mas é também saber que, eventualmente, ela há de chegar. E se ela não chega, se passam, por exemplo, 3 semanas sem vir uma palavrinha que seja, eu começo a entrar em pânico. Eu, depois de fumar, deixar de fumar, Luís, eu tive, não tenho problemas nenhums em dizer isto, eu andei a tomar antidepressivos.
Para tirar o antidepressivo. Nem pode ir para cafés. Como
pois
é que
não.
Faz isto agora?
É uma tristeza,
este
Luís.
Cenário ideal.
É muito difícil,
mas
sabe
o
que eu. Assim, não muito bem, sabe? Não muito bem. Estou a escrever de outra forma. É engraçado. Por acaso não trago nenhum poema desses, percebe? Infelizmente. Mas, por exemplo, é curioso que os últimos poemas que eu escrevi, veja só. O primeiro chama-se Centopeia, cena quase bíblica. O segundo, romance. Ouvido num jardim, portanto é sobre uma aranha, um diálogo entre um aranho e uma aranha. O primeiro é a centopeia, o segundo é a aranha, tenho um sobre uma abelha, ou seja, é como se as coisas muito pequeninas neste momento, que são o meu mundo, pronto, ao fim e ao cabo, não é? Estivessem a vir até mim, Quer dizer, esse da abelha, por exemplo, eu acho que foi muito engraçado, porque eu tenho uma varanda muito grande, pronto, isso também me ajuda, não é? Porque tenho uma varanda, claro, vivo em Lessa da Palmeira, há muito vento, mas, de qualquer maneira, é uma varanda muito, muito grande e tem plantas muito bonitas. E eu estou ali sentada e de repente olhei e vejo esta abelha que, extraordinariamente, quer dizer, se nós começamos a observar o que faz a abelha, de facto, o poema acaba dizendo, levava nos seus bolsos uma porção infinitesimal de vida, porque é verdade, é isso que elas levam. As abelhas levam vida com elas, não é? Nós sabemos muito bem que no dia em que as abelhas desaparecerem, é um horror, não é? Porque o nosso planeta, que coitado já está como está, muito mais para o lado lá estará.
Havia uma forma da visitação da palavra que agora mudou. Se bem que a Ana sempre escreveu muito sobre dentro de portas, sobre aquilo que é o cotidiano de um lar,
sim,
de uma
sim.
casa.
Sim, sabe porquê?
É diferente agora, depois de deixar de fumar, depois de deixar de ir a café.
Sobretudo depois de deixar de fumar. Eu acho que a grande diferença foi depois de deixar de fumar. O cigarro, de facto, continua a fazer muita falta, Luís.
Pronto,
muita.
Vamos ficar por aqui, senão ainda somos acusados de promover.
Vamos, mas continua a fazer.
Há um poema de...
Mas não pode ser, há coisas que... Mas eu só queria, então, só terminar... Sim. Quem escreve é também um leitor, não é? Portanto, era isso que eu estava a dizer.
Nem
o
pode
escritor
ser de outra
nem pode ser de outra maneira. Lê o mundo e lê os livros e lê os outros e fascina-se. Eu sei lá, eu há poemas que ainda hoje, não é? Eu há poemas que leio que de repente eu posso até chorar com os poemas, quer dizer, coisas absolutamente extraordinárias. E eu penso, meu Deus, que coisa fantástica, não é? Como é que esta pessoa, ainda hoje, a gente pega num soneto de Camões, por exemplo, aquele soneto que termina o não sei o quê, como é que é possível que isto tenha sido, que melhor forma para falar de amor do que dizer o não sei o quê, que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Realmente é isso mesmo, não é? Quer dizer, é absolutamente extraordinário, não é? Quem diz isso? E depois também tem a ver com as idades, por exemplo, quando eu era jovem, eu não gostava nada da Castro, quando tinha aí os meus 17 anos, tive que ler a Castro, fui obrigada a ler a Castro, do António Ferreira, detestei. Quando vi a Castro no teatro, a primeira vez pelo Ricardo Paes, há uns anos, 2000, se não estou a erro, 2001, não me lembro agora exatamente, por aí, não é? Mais ou menos, foi um fascínio, realmente, eu pensei, eu tenho que reler isto outra vez. E a Castro é maravilhosa, aquilo é lindíssimo, lindíssimo, portanto... Então, por exemplo, o nosso Cantiga...
Foram os corpos, os atores que lhe deram essa diferença?
Não, foram as palavras.
As palavras?
Foram as palavras ouvidas. Foram as palavras de... E claro, e foi
o
texto
som
que os versos fazem ao abrir. Justamente, Luís. E é também eu ter-me dado conta disso. Não é? Quer dizer, de como eu não tinha voltado àquelas palavras desde os 17 anos, não é? E voltar àquelas palavras, de facto... É como, sei lá, um poema do João Ruiz de Castelo Branco. O Cantiga partindo-se, não é? Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem. Quer dizer, isto é lindíssimo, é talvez os mais belos poemas de amor, acho eu, que se escreveram em língua portuguesa. É uma coisa belíssima, não é? Portanto, a nossa língua é riquíssima e todas as línguas. Agora, a poesia escreve-se sempre numa língua ou outra. Pronto, estrangeira, não é? Sempre.
Há um poema de Guerra Junqueiro que diz: poetas, que somos nós? Ferreiros de arsenais. E bater, é bater com a alma na bigorna, as estrofes de bronze, as lanças e os punhais, pois termina dizendo: há de nos devorar talvez o incêndio, embora o poeta é como o sol, o fogo que ele encerra é quem espalha a luz nessa amplidão sonora. Queimemo-nos a nós, iluminando a terra. Somos lava, e a lava é quem produz a aurora. Esta ideia do fogo e do arder, que está Sim. também no título do seu livro, Arder a Palavra, e enfim, vamos a Sade Miranda, que fazer quando tudo arde.
Exatamente.
Mas esta pergunta, poetas, que somos nós? Ana Luísa sente-se a fazer parte de um grupo?
Não sei, Luís, olha, eu não sei. Eu por exemplo, tenho... como é que se diz, double feelings, tenho
sentimentos mistos,
não é? Não sei, mixed feelings, a gente, isso é muito inglês, não é? Sentimentos mistos, sentimentos...
Ambivalentes,
muito obrigada. Tenho sentimentos um bocadinho ambivalentes em relação a isso. Eu faço muita impressão, ainda o outro dia ouvi um jovem poeta, dos seus 30 e tal anos, a dizer a minha obra para a esquerda, a minha obra para a direita, e eu pensei assim, a minha obra tinha Herbert Welder, quer dizer, a obra tinha a Sofia, não é? Agora, quer dizer, percebe, eu não sei se tenho obra, eu não sei, eu às vezes penso, eu publiquei 20 livros, não sei, percebe, não sei, eu nunca disse, eu não sou capaz de dizer, eu na minha obra faço, não sei, eu, talvez eu pertença também a uma geração.
Poderá dizer os seus livros.
Os meus livros, isso direi com certeza, os meus poemas, a minha poesia. Eu talvez
a
também
obra
pertença.
É um corpo.
Há pessoas, quando eu trago as questões do feminismo, ou as questões de homem e mulher e tal, ficam assim um bocadinho, enfim, um bocadinho surpreendidas, mas isto é alguma razão. Era Emerson, era o filósofo Emerson, o americano, que dizia, que escreveu um ensaio chamado Self-Reliance, portanto, autoconfiança, e dizia que era absolutamente necessário para os escritores, para os artistas, a autoconfiança, o sentirem essa self-reliance para poderem depois, bem, por exemplo, Almeida Faria disse, ele escreveu Paixão, não é? Os primeiros livros do Almeida Faria que são recebidos assim estrondosamente pela crítica, e depois os livros a seguir, que são arrasados, ele disse, eu durante muitos anos eu não fui capaz de escrever porque fiquei absolutamente desfeito, quer dizer, aquilo para mim foi uma coisa horrível, não é? Portanto, a questão da autoconfiança e a questão da confiança em si, de facto, é uma coisa, é algo muito importante. E porquê é que eu refiro isto e porquê é que eu falo das mulheres? Porque eu julgo que eu venho ainda de uma geração onde as mulheres, ainda hoje, a senhora referiu assim 4 ou 5 autores, e eu estava à espera, virá uma mulher, virá uma, não, só homens, taca, 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 taca. Eram 5 ou 6, não é? Não sei se repararam, provavelmente não repararam, a gente já nem repara, porque para nós isto é normal, não é? Mas o que é certo é um caso, é para cá a sua pergunta, mas onde é que elas estão, não é? As mulheres, e todavia, elas existiram, quer dizer, elas escrevem, não há nada, as mulheres não são inferiores aos homens, não há razão nenhuma para que não escrevam poesia tão boa quanto a dos homens, não é? Mas o que é certo é que esta questão da autoconfiança, de facto, é uma coisa, eu acho que é algo muito importante. Quantos de nós não se recordam, nos anos 60, deixe-me dar este exemplo um bocadinho, chão, é um exemplo muito chão, muito assim, simplesinho, mas quantos de nós não se recordam, nos anos 60, daquela frase que eu já, às vezes ainda ouço hoje, olha, uma senhora ao volante, não é? É uma senhora ao volante e tal. E então a gente vai ver, e às vezes era mesmo uma senhora ao volante. O que era uma senhora ao volante? Era assim. A senhora chegava-se, a minha avó, eu lembro, a minha avó, tirou a carta contra a vontade do meu avô e tal, mas lá fez barulho, lá tirou a carta. E ela a conduzir, era assim com o meu avô ao lado a dizer-lhe, tem cuidado, vira à esquerda, vira à direita, agora trava, agora não sei o quê, tem cuidado, barulho, portanto, dá-lhe cabo da cabeça do lado. E ela sempre assim, lá em cima do volante. De facto, as mulheres conduziam pior que os homens. Mas eu acho que conduziam pior que os homens porque lhes diziam que elas conduziam pior que os homens. É a velha história do és estúpido, és burro, etc. Eu, quando comecei, eu sempre escrevi, Luís, mas aí com 17, 18, 19 anos, aquilo que eu escrevi ao 20, talvez 20, eu pensava assim, caramba, das duas, ou isto é bom, ou é muito bom, até eu pensava, ou então não presta para nada, porque eu não vejo nada assim. Repare, eu nunca me passou pela cabeça, por exemplo, mandar aquilo que escrevia ao Eugénio de Andrade, nunca. O Eugénio de Andrade morava pertinho de mim ali, eu vivia em Lessa da Palma, eu vivia ali na Foz, eu só conheci, eu só falei com o Eugénio de Andrade ao meu quinto livro.
Até porque era uma prática corrente com outros poetas.
Pois, mas eu
e
nunca
aqui voltamos ao grupo.
Mas eu nunca pertenci a grupos, de facto, nunca. Nem grupos do Porto, nem grupos de Lisboa, quero dizer, é verdade, eu sou de Lisboa, nasci em Lisboa, vim para o Porto com 9 anos de idade. Quando convinha, era uma poeta do Porto. Quando convinha, era uma poeta de Lisboa, dependia, não é? Uma vez, na casa de Eugénio de Andrade, justamente, alguém disse, porquê Ana Luísa Amaral, poeta do Porto? E alguém pôs a mão no ar e disse, desculpem, ela não é do Porto, ela é de Lisboa. Pronto, está bem, eu sou de Lisboa, é conforme, quer dizer. Não, agora, não sou, não, isso não, Luís. Mas percebe o que eu quero dizer, isto da autoestima, do nós acharmos que aquilo que fazemos pode eventualmente ser bom. Isso é muito, 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 muito importante em tudo aquilo que fazemos. Ora, isto também é um produto, também sai de nós. Isto também sai de nós. Não é tal como uma escultura, ou tal como uma invenção qualquer, ou tal como um bom cozinhado é arte. Quem daqui não leu A Festa de Babette, da Karen Blixen, não é? Aquele belíssimo conto que tem depois aquele belíssimo filme, sim, A Festa de Babette, é maravilhoso. Ela diz que tu és uma grande artista. De facto, há isso também na arte. A arte e a criatividade não estão só. A criatividade, sobretudo, não está só na poesia ou na música. A criatividade está em tudo. Nós somos seres para a criatividade, nós, seres humanos. Porquê? Porque somos seres para a imaginação, acho eu.
Pronto. Sigamos nesta conversa que deriva, como teve início, de facto, por muitos aspectos. Saiamos então deste elemento fogo, porque é muito seu, este arder a palavra. Mudemos para o elemento água. Esta quarta edição do Freixo, Festival Internacional de Literatura, reflete o Douro como identidade de uma literatura universal e, como bem disse a Ana Luísa agora, veio de das margens de um rio, enfim, que ali desagua em Lisboa, para, na realidade, vem de Sintra e daquela neblina de Sintra e da Praia das Maçãs.
É verdade, é verdade.
Mas veio para o Douro. Aliás, o livro que escreve Entre Dois Rios e Outras Noites marca essa mudança.
Justamente.
O que é que significou, ou o que é que significa ainda o Douro para si também, juntando-nos a esta ideia que amanhã será debatida neste festival?
A mudança, em primeiro lugar, Luísa, é curioso porque eu não vim de Lisboa para o Porto, como o Luís disse. Eu vim de Sintra para Lessa da Palmeira, não é?
Portanto,
exatamente, é curioso porque eu sempre vivi nas margens, por assim dizer, não é? Não é exatamente Porto, não era exatamente Lisboa, não é? Era ao lado. Foi violentíssimo para mim a vinda para o Norte.
Que idade tinha?
Tinha 9 anos, odiei. Aliás, por alguma razão, eu ainda hoje, se repararem, eu não tenho nada de pronúncia
do Norte.
Eu tenho a minha pronúncia toda, isto é pronúncia de Lisboa, não é? Quer dizer, é toda ela pronúncia de Lisboa. Eu acho que foi uma espécie de... Eu acho que a palavra, não é, e a sua... E a forma de a pronunciar, não é? E o som da palavra foi uma forma de resistência, de eu resistir àquilo que para mim foi violentíssimo, que foi a vinda para o Norte. Eu chamava-me, reparo, naquela altura, anos 60, o país estava dividido, continua, infelizmente, também, por causa de futebol também, não é? O Porto e o Benfica, não é? Entre o Porto e o Benfica. E depois eu era chamada à Lisboeta, eles inventaram na altura, os meus colegas de escola, coitadinhos pequenos, coitadinhas, porque era um colégio de freiras, inventaram um jogo que era o Mata, era um Mata novo, era Mata à Lisboeta. Portanto, em vez de ser o Mata, aquele com 3 bolas, era o Mata sim, mas a última pessoa pegava na bola e Mata à Lisboeta. E então aquilo era em cima das minhas costas. Atirava-me ao ar, enfim, 30 por uma linha. Finalmente, aí por volta dos 15, 16 anos, eu fiz as pazes com o Norte. De tal maneira que, olha, eu tinha um apartamento ali na Coelho da Rocha, mesmo em frente ao mercado de Campo de Ourique, que vendi o ano passado. Eu sou do Norte, quero dizer, neste momento sinto-me muito mais do Norte do que de Lisboa. Embora adore Lisboa, embora ame Lisboa, eu acho que teve a ver, sim, essa mudança teve a ver também com a visão do Douro. Era aí que eu queria, era justamente aí que eu queria
chegar. E as características que se ganham?
Ai, completamente.
Em não tenho, Norte?
Não te, ah, sim, não tenho dúvidas nenhumas. Mas, eu não tenho, é que não tenho mesmo dúvidas, eu acho que as pessoas...
É que há vários Nortes também.
Não? Com certeza, eu estou a falar naturalmente daquele
este
que conheço.
Este é outro Norte.
Este é outro Norte, claro, este é outro Norte. E, eventualmente até será um Norte mais, não sei se vou dizer um grande disparate, o Norte até, à medida que se sobe no Norte, um Norte mais puro. E se calhar, à medida que se desce no Sul, um Sul mais puro. Não sei. Se calhar um grandíssimo disparate isto que eu estou agora a dizer. Mas eu acho que tem a ver, e quando eu digo Entre Dois Rios e Outras Noites, de facto tem a ver com o próprio rio é muito diferente, porque o Tejo, repare, é um estuário vastíssimo,
não permite a intimidade.
Eu tenho um poema ao Tejo e tenho um poema ao Douro, portanto são diferentes, não é? São dois poemas completamente diferentes, não permite a intimidade, e por isso mesmo também eu acho Lisboa é uma cidade pela qual as pessoas se apaixonam muito facilmente, é uma cidade de paixão, pronto. Porque é uma cidade cheia de luz, é uma cidade cheia de cor, é uma cidade aberta, se quisermos. Tipo Paris, um bocadinho. Eu acho que se aprende a amar o Porto. É diferente. Eu acho que não é uma cidade pela qual nós nos apaixonemos de imediato. Eu acho que se aprende a amar aos bocadinhos, um bocadinho como Londres, que também é uma cidade mais escura, mais cinzenta, mas depois é absolutamente extraordinária. Extraordinária. E eu acho que, até por ser a capital, por estar mais próximo do poder, não é? Porque, repare, quantas pessoas de Lisboa vêm ao Norte? Muito poucas. Quantas vezes, se for, nós vamos contar, contam-se pelos dedos. Eu tenho grandes amigas que são pessoas que, não obrigação, eu até digo, que vergonha, caramba. Ah, eu já não vou ao Porto, pai, há uns quê? Há uns 10, 12 anos. Eu digo, opa, sinceramente, ah, pois não, não vou. O outro dia, um grande poeta português, eu disse-lhe assim, não sei o quê, vou a Viena. E ele disse-me assim, ai, nunca lá fui. E eu disse, ai, que engraçado, eu já fui uma vez, fui lá roubada. E ele disse, não me diga, mas como? E eu disse, olha, sei lá, até, na altura até, o meu problema era o meu alemão, disse eu. E ele disse, o seu alemão. Porque eu percebi Viena. E eu disse-lhe, Viena. E eu disse-lhe, Viena, vou a Viena. E ele disse, eu nunca fui a Viena. Ele me passou para a cabeça, é uma pessoa com... Havia uma idade vetusta que eu nunca tivesse vindo a Viena de Castelo, que não conhecesse Viena de Castelo, porque é um homem, é um poeta, sabe que conhece mundo, imenso mundo, não é? Pronto, é um bocadinho isto. E depois, claro, que as pessoas do Norte reagem, não é? E eu digo, opá, é compreensível, não é? É compreensível de alguma forma, porque a macrocefalia, esta ideia de que Lisboa é o centro, ainda prevalece, pronto. Continua a prevalecer, infelizmente.
Sobreviveu a esse colégio de freiras, onde estudou 6 muito anos bem. E onde havia...
Aliás, eu gostei muito das freiras. Eu gostei muito
das freiras. Eram freiras espanholas?
Yes.
Ensinaram-na a fazer churros?
Churros de atum.
Mas não a estou a ver 6 anos num colégio de freiras.
Até fui, até tive...
Luís, era bem comportada?
Eu era Pipa Freira. Eu tive os meus papéis, sim, nunca lhe contei.
Uma noviça?
Sim, uma novicinha, exatamente.
Mas era assim tão bem comportada?
Eu era profundamente, passei por uma fase mística, completamente mística, completamente mística.
Sérgio Lattos?
Assim, uma coisa completamente mística. Sim, tive os papéis, entretanto, elas foram para a Espanha e eu fui para o liceu, isto já... No sexto ano.
O que é que hesitou entre seguir uma...
Foi ir para o liceu e começar... Olha, tive de ter uma professora, que era a Teresa Cisa, que era muitíssimo de esquerda, filosofia.
E desviou-me.
E começar com a filosofia, sim, desviou-me. Quer dizer, aquelas aulas desviaram-me da minha... Mas olha que... Ainda outro dia encontrei lá uma carta de uma das freiras, a Madre Maria de las Nieves, que me escreve a dizer, querida Anita, como va tu vocación? Porque ela estava preocupada a perguntar-me como é que estava a minha vocação.
Lembra-se se respondeu?
Não. Não respondi. Lembro-me que não respondi. Foi muito feio.
Para não causar desgosto.
Para não causar desgosto. Não sei. Não, tive vergonha. Não sei. Pronto, não sei. Mas pronto, eu só tenho um bocadinho essas coisas um bocadinho excessivas, não é? Depois tive uma paixão louca por latim. Eu escrevi-me em latim. Foi um grande disparate, porque... Tal como não gostava de matemática, não percebia nada de matemática.
O latim é a matemática das línguas.
E o latim tem um problema, é preciso decorar muito, muito, muito. Eu não gosto. Eu detesto, odeio decorar. Eu sei muitos poemas de cor, como o Luís sabe. Ah, pois, está bem, mas eu aí não faço esforço, não é? Ao passo que eu reprovei 3 vezes no código.
Hoje temos aqui uma espécie de confissão.
Por exemplo.
Dos pequenos fracassos. Há um chão partilhado entre a poesia e a fé, Ana Luísa Amaral?
Ai, com certeza, há, Luís. Não tenho dúvida nenhuma, claro.
Em quê?
Claro que sim.
É um sinal.
Que tal? Que tal? Que tal? Que tal?
Lá do alto participam na conversa.
Eu acho que a poesia é uma forma também, de alguma maneira, eu acho que a poesia aponta também para uma certa transcendência, digamos assim. Eu acho que na poesia nós... seres humanos
sensíveis,
conseguimos chegar a uma espécie de nem é uma espécie de comunhão, é uma comunhão com as coisas e com os outros, comunhão essa que dificilmente atingimos de outras formas, só pela conversa, por exemplo. Eu acho que por vezes um verso, uma palavra, um poema, Houve poemas, de facto, na minha vida que me marcaram profundamente. Houve livros que me marcaram profundamente. O primeiro livro que me marcou assim profundamente até foi O Cavaleiro de Dinamarca, da Sofia de Mel Brainer.
Tinha eu. Ficou com febre.
9 anos fiquei com febre. Com fé e com febre, as duas coisas. Foi, fiquei cheia de febre, porque aquilo é tão bonito, tão bonito, tão bonito. Não é a história em si, porque a história é muito simples, não é? É um cavaleiro que decide ir à Terra Santa, não é? Portanto, ir à Palestina e visitar o sítio onde Jesus nasceu e diz à família: eu vou, mas para o ano eu regresso e passarei o Natal convosco. E no regresso ele perde-se, pronto, quer dizer, depois de muitas peripécias, de visitar vários sítios, de conviver com vários sítios, não é? Ele vai a Veneza, ele vai, enfim, vários sítios, perde-se, não é? E depois, à vinda, na neve, é da Dinamarca, não é? À vinda, na neve, claro, a família da Sofia, à vinda, na neve, ele reza e pede. Ele reza, não é? Ele reza e nessa altura ouvem-se os anjos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Aquela frase lindíssima.
É um
e nessa altura ele diz, olha, ele de repente vê uma luz e diz: pronto, é uma fogueira, há de ser uma fogueira. E depois diz esta coisa extraordinária, diz assim: junto do fogo e ao lado de outro homem, junto do fogo e ao lado de outro homem, posso esperar pelo nascer do dia. Ele não diz só junto do fogo. Podia dizer, o fogo é o que aquece, não é? Mas não diz só isto, diz e ao lado de outro homem. É fundamental a presença da outra pessoa. Por isso é que eu acho que é tão violento para nós esta coisa da máscara e não sei o quê.
E da distância.
É-nos tão violento. A distância, o não nos podermos abraçar, o não nos podermos tocar. Por exemplo, um funeral, aqueles primeiros funerais em que as pessoas não podiam ir. Quer dizer, morre alguém, eu não posso abraçar uma pessoa quem morre alguém, consolar. Nós precisamos de toque. Nós somos criaturas de toque, não é? De corpo. Pronto, e a poesia sente-se também no corpo, como a Emily Dickinson diz, logo na abertura do nosso programa. Se leio um livro e ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum o pode aquecer, sei que isso é poesia. Ela diz isto, não é? A Dickinson diz isto numa carta. Portanto, eu acho que é isso, sim, Luís. Acho que é isso.
Há muito nos seus livros, na sua poesia, enfim, há várias referências e visitações ao Velho Testamento, às figuras do Velho Testamento e aos mitos. Ágora, o último livro da Ana Luísa Amaral. O que é que esteve na decisão de formar este corpo? Se não é uma oração que está aqui, é algo também de muito transcendente.
É.
Como é que nasce este livro, Ana Luísa?
Olha, Luís, ele nasce como nasceu, por exemplo, um outro livro que eu tenho, que é a Gênese do Amor, porque são, quer um quer outro, são livros muito coerentes, se quiser, acho eu. E ele nasce com... Ele nasce assim, digamos, o seu nascimento pequenino, de sementinha. A sua sementinha foi um quadro que eu vi em Florença, de uma anunciação. E sobre esse quadro dessa anunciação eu escrevi um poema. E depois escrevi aquele poema que eu tinha escrito, pensei e senti, ele precisa de um outro poema, e escrevi a resposta do anjo. Portanto, Maria a falar e depois a resposta do anjo. Maria a falar, espantada, e dizer: mas eu não quero isto, mas porquê? No fundo é isso, não é? Mas claro que isto não é dito de uma forma rasa, se quiser, não é? Portanto, é dito de uma outra forma, não é? nesse primeiro poema. Mas eu depois deitei fora esse poema e escrevi um outro poema, mas que também se chama Anunciação. Escrevi uma outra resposta e escolhi outros quadros, completamente diferentes daqueles. E continuei a escrever os poemas. E depois fui escolher os quadros. Quer dizer, na maior parte das vezes, exceto num ou noutro caso, o poema vem primeiro, o poema vem antes do quadro. Mas eu achei que era muito bonito para mim. Eu precisei de pôr uma imagem ali, sabe?
Um diálogo.
Sim, exatamente. Mas é ao contrário, quer dizer, não é o poema que dialoga com o quadro, é o quadro que dialoga, é mais o quadro a dialogar com o poema, quer dizer, aquilo que se chama processo ecfrástico, não é? Portanto, o poema é escrito e depois eu vou buscar o quadro. Por exemplo, o último poema, O último poema é escrito, é um poema sobre os refugiados.
Parece um dito,
não é? Exatamente, Prece. Posso ler, não é? Um poema pequenino.
Era eu que eu lhe ia pedir agora.
Pronto. Chama-se Prece no Mediterrâneo e eu escrevi o poema e senti, quer dizer, quando comecei a escrever o poema, os primeiros versos que me apareceram do poema, a imagem que eu tive, porque eu acho que a poesia é isso também, são imagens emocionais, não imagens mentais, é diferente. É uma imagem mental, sim, mas também emocional. Eu não sei explicar isto muito bem. A imagem que eu senti uma imagem, sim, e essa imagem era a imagem do milagre dos pães e dos peixes. Portanto, quando, como sabem, não é? A multiplicação dos peixes, dos pães e dos peixes, não é? E então, são os refugiados que falam, e o poema chama-se Prece no Mediterrâneo. Em vez de peixes, Senhor, dai-nos a paz. Um mar que seja de ondas inocentes e, chegados à areia, gente que veja com coração de ver, vozes que nos aceitem. É tão dura a viagem e até a espuma fere e ferve e de tão alta cega durante a travessia. Fazei, Senhor, com que não haja mortos desta vez, que as rochas sejam longe, que o vento se aquiete e a vossa paz, enfim, se multiplique. Mas depois da jangada, da guerra, do cansaço, depois dos braços abertos e sonoros, sabia bem, Senhor, um pão macio e um peixe, pode ser, do mar, que é também nosso. Pronto, isto é um poema...
Deste livro.
Pronto. Olha, um exemplo de um que foi escrito a partir do quadro, esse sim, mas é engraçado, porque eu falei em imagens emocionais. Eu só vi Giotto muito tarde na minha vida, assim, ver mesmo coisas do Giotto, não é? Mas tinha uma paixão pelo Giotto, até ver Giotto, de facto, por causa de Sofia, justamente. Ele, porque a história dele é uma das histórias que entra no Cavaleiro da Dinamarca, portanto, desde os meus 9 anos, que eu dizia Giotto, claro, não é? Em criança, Giotto. O Gio, para mim, o Giotto, ai, devia ser uma coisa maravilhosa, o Giotto, porque o Giotto fazia desenhou numa rocha, no Cavaleiro da Dinamarca, ele desenhou um cordeiro numa rocha. E era tão inocente e tão puro aquele desenho, é assim que surge referido no Cavaleiro da Dinamarca da Sofia, pronto. Eu não acabei de contar a história. Ah, mas toda a gente sabe, não é? Foram os anjos que iluminaram a árvore e, portanto, foi através... No fundo, é uma história para explicar a história da árvore de Natal, não é? Do Pinheiro de Natal, pronto. Mas este poema que eu escrevi, que se chama A Voz do Outro, a Doação. Este foi um daqueles casos em que ele é escrito a partir do quadro. O quadro é de Giotto e é a doação do manto de São Francisco de Assis. Eles fizeram uma coisa muito bonita. Como é que se chama? Assírio fez um livro muito bonito, que é aquela célebre história de quando São Francisco corta o manto. Esse é o outro. Quando São Francisco dá o manto a um. Quando São Francisco dá o seu manto a um pobre, não é? E, portanto, e aqui quem fala. Já vão ver quem é que está a falar. Portanto, na imagem nós vemos um cavalo do lado esquerdo, que é o cavalo de São Francisco, vemos o São Francisco e vemos o homem a receber o manto, não é? E por trás está uma igreja do lado direito e do lado esquerdo umas casas. Eles falam de símbolos e cenas, da distância pintada entre as coisas do céu, mais à direita, como deve ser, e à esquerda, as casas pequenas e humanas, da dádiva oferecida, do manto assim trocado entre o chegado e aquele que tratava o sol e a formiga, a luz, a água, a águia, por irmãos. Falam ainda da cela cor de sangue que me protege o flanco e se distingue, bela, do tom quente do manto. E eu, sem saber, nem querer saber daquilo que eles falam, curvo a cabeça e fico-me submisso, esperando que ele esboce curtíssimo sorriso me diga em saudação: bom dia, irmão cavalo. Coitadinho, é o cavalo que fala aqui neste poema.
Lemos esse, Babel.
Babel. Então é a história, não é, de Babel? E todos tinham uma língua igual, ciosamente amada por noites de luar, por dias claros. Com ela nomeavam os sentidos das coisas sem sentido, antes de ser. Por ela se espelhavam na memória, pois a memória era também de todos, e a todos preenchia o pensamento. E se o céu era alto, e eles fortes, no poder todo que a palavra dá, e se o céu oferecia habitação às aves e às nuvens e ao sol, por que não conquistá-lo em desafio profano? Diz-se que a punição surgiu precisa, a exata medida para o crime, que a confusão cresceu junto às palavras, ensombrando o silêncio outrora amado, descompassando os dias e as coisas. Diz-se que a punição se cumpriu justa no divino saber, mas foi, de certo, gesto de ciúme. Talvez, quem sabe, afirmação de quem já não tem demais céus a conquistar.
Ora, isto é a confusão das línguas que deu origem ao trabalho dos tradutores, e é um trabalho que a Ana Luísa faz muito, de Emily Dickinson a Shakespeare, a quase todas as semanas no nosso programa. Com que predisposição é que traduz um poema? Como se fosse um desafio, um jogo?
Com muito prazer, Luís, com prazer
e
enorme.
E aquele peso da responsabilidade de dar uma vida nova a algo que foi escrito por alguém, não é algo tortuoso?
Eu nunca lhe disse, isto hoje de facto é o dia das confissões, a noite das confissões, eu nunca lhe disse, mas eu, por exemplo, quando se é um poema que vem de uma língua que eu conheço, que eu domino, como espanhol, ou francês, ou inglês, e que eu estou a traduzir, e que vou eu traduzir, não é? Eu primeiro olho para ele e vejo se gosto dele, é claro, isso é absolutamente fundamental. E depois, se acho que a tradução vai ficar boa, e se eu achar que a tradução não vai ficar como eu quero que fique, escolho outro poema, do mesmo autor ou da mesma autora. Mas o que acontece é, eu acho que há também na tradução uma espécie de, é um bocadinho semelhante em certa medida à escrita do poema, não é a mesma coisa,
é
para todos os efeitos, sim, mas quero dizer, não é a mesma coisa, e não é a mesma coisa, quando se diz o tradutor é também o autor, é verdade, mas não é o mesmo, porque eu não posso, por exemplo, traduzir, sei lá bem, o Tigre do Blake, The Tiger de Blake, chamando-lhe a minhoca. Quer dizer, não é novo nesse sentido.
Às vezes uma tradução é uma subversão do que lá está.
É sempre, isso sim. Ou uma sobreversão, não é? Daquilo que lá está. É uma versão sobre aquilo que lá está.
Ai,
completamente. Mas, por exemplo, o exemplo mais engraçado que me surge, por exemplo, é o dos sonetos de Shakespeare, não é? Que eu traduzi alguns, agora estou a acabar os outros, mas um soneto de Shakespeare, que é um escrito à Dark Lady, portanto, há...
Essa
dama escura, não é? Em que a determinada altura ele diz: therefore I lie with her and she with me, and in our faults by lies we flattered be. Ou seja, therefore I lie with her, não é? Eu deito-me com ela, mas é também eu minto com ela e ela comigo, não é? Porque eles mentem um ao outro, dizem coisas maravilhosas. Ai, tu és muito bom, tu és muito linda. Ela não é, eu sei, ela diz que eu sou jovem, mas não sou jovem. Eu digo que ela é jovem, mas ela não é jovem também. Portanto, mentem-se mutuamente, não é? E quando digo lie, é muito difícil traduzir em português, porque significa ao mesmo tempo mentir e deitar-se com. Portanto, tem essa inferência erótica, digamos assim, não é?
Qual foi a opção aí?
Foi, era um pai 4 da manhã, e eu acordei e pensei assim, ai, olha, já sei como é que vou pôr, ficou, portanto, em inglês é: therefore I lie with her and she with me, and in our faults by lies we flattered be. Ficou: com ela me deleito, mentindo, e ela comigo. E a mentir nossas faltas, em deleite existimos. Portanto, e o deleito, com ela me deleito, mentindo, e ela comigo, o deleito tem, enfim, passa aquela ideia, uma ideia de prazer erótico, por um lado, e além disso tem ali o deleito, não é? do leito, que era uma palavra que se usava para cama naquela altura, não é? Portanto, tem esse eco, mentindo, portanto, a mentira está lá do leito, mentindo ela comigo, e a Miguel ia mentir nossas faltas, em leite existimos os dois, não é? Portanto, estou eu e ela. Portanto, foi assim. Eu acho que depois há, assim, momentos felizes, digamos, na tradução. É uma felicidade.
Acontece,
é uma
às felicidade. Quatro da manhã, acontecem, quando se acorda.
Acontecem.
Ainda a propósito deste extraordinário Ágora, afinal, qual é o seu sentimento para com a Bíblia?
Eu acho que a Bíblia é o maior livro que nós temos. Assim, da cultura, da nossa cultura ocidental, sim, é o livro, sem dúvida nenhuma, não tem, independentemente de sermos católicos ou cristãos, não é? Ou não interessa, não é? Quer dizer, é de facto da nossa tradição judaico-cristã, é o grande livro, não é? Quer dizer, é um livro de uma violência extraordinária, terrível.
Nessa violência...
E é também essa violência aqui que está.
E não há nessa violência, desde logo, a mulher colocada numa posição submissa,
é claro,
e carregada de culpa para os séculos que se lhe seguiram?
Sim, claro.
Não está na Bíblia a responsabilidade de muito
eu
do
acho
que ainda
que está,
hoje
eu,
não acabámos de lutar?
Eu, não sei, eu acho que é como Freud, sabe? Quer dizer, a culpa não está tanto em Freud, está nos freudianos, não é? Eu acho que a culpa não está tanto em Cristo.
Mas
está
não,
nos cristãos,
não foi Cristo
está
que escreveu
nos,
a
depois,
Bíblia.
Já sei. Mas, de qualquer maneira, mas não está tanto nesses primeiro, escreveram primeiro o Antigo Testamento e depois, não é? Naturalmente, o Novo Testamento. Não está tanto aí, está naquilo que depois quem leu a Bíblia, por isso, repara, há interpretações.
Quem leu ou quem a escreveu?
Não, quem a leu e interpretou nas interpretações.
Sim, e
também
separou os textos.
Com certeza, é claro. Mas as leituras, sim, com certeza, quer dizer, mas a escrita também, a escrita está cheia de...
Submissão e de culpa para a Bíblia.
Sim, mas, por exemplo, mas o Novo Testamento é Cristo que diz aquela coisa extraordinária da mulher adúltera, não é? Quer dizer, o primeiro que não tiver um pecado, que atira para aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra, não é? Isto, de facto, é uma lição, uma coisa absolutamente extraordinária. Eu não sou praticante. Ou, por exemplo, a figura que eu, se calhar, ia para esta Salomé, após o crime. Não sei se querem ouvir mais um poema, sim, ou assim. Pronto, se calhar, é Salomé após o crime. É a Salomé que fala para a cabeça do João Batista. Então, ela, como sabem, não é? Manda matar o João Batista e a cabeça de João Batista é-lhe trazida. E ela diz, quantas vezes te vi e me surpreendi porque te olhava, sentindo a tentação de te espiar e o desejo de amar o que não tinha. Como saber, pelos sonhos mais nus que me assaltavam, que eu não era paisagem para ti? Dizem luxúria só onde houve amor e um crime tão enorme de luxúria, mas eu quis-te indefeso como festa, os teus lábios a festa para mim. Quantas vezes me vi pensando no meu crime e na história dos homens a julgar-me. Mas o que eu li na bandeja do crime foram os olhos com que tu me olhavas. Finalmente, eu, paisagem, e a luxúria que há sempre no amor. Pronto. Ora, isto é, como é que ela se chama? Salomé, não é? A falar à cabeça de João Batista. O que eu acho é que a Bíblia é um manancial de inspiração. E acho que é... Eu reparo, houve uma altura em Coimbra, no Estado de Coimbra, em que uma cadeira chamada Introdução aos Estudos Literários era obrigatório as pessoas saberem, conhecerem pelo menos a estrutura da Bíblia. Porque não interessa, percebe, que sejamos ou não, não interessa se as pessoas... Aliás, devia haver uma cadeira, eu acho, devia haver uma cadeira em que os jovens fossem convidados a aprender os grandes textos religiosos ou pelo menos parte deles, não é? Os grandes textos religiosos que nos fundam a todos, religiosos, espirituais, não é? Quer dizer, porque a época em que nós vivemos realmente é uma época, estes tempos...
Até para
pelos
um
quais,
entendimento entre...
É claro, estes
povos,
tempos pelos quais passamos, não é?
Ler o Corão, ler os Apanicheiros...
Com certeza, não é? Com certeza, não é? Estes tempos por que passamos são tempos de um materialismo atroz, não é? E quer dizer, e esta ânsia por, possuir, por ter, cada vez mais, não é? Já não chega ao iPhone, depois é o não sei quê, e agora é o iPhone 8, já não chega ao 5, já não chega, o primeiro era o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, não é? Quer dizer, e as pessoas compram.
Ter é ter sobre o outro também.
É claro, por exemplo, a Via Verde, como é que é possível? Eu já escrevi para lá, não serviu de nada, não é? Pronto, a Via Verde, não sei se já repararam, que tem um anúncio quando se entra, que é para as pessoas aderirem, agora já não sei se tem, agora se calhar já não tem, já foi há 2 anos que eu escrevi, que dizia qualquer coisa como adira à Via Verde, quer passar à frente. A ideia era esta, não é? Quer passar à frente do outro motorista, então adira à Via Verde. Quer dizer, mas que raio, não é? Mas porquê é que eu hei de querer passar à frente do outro? Portanto, não faz. Vamos para o mesmo lado. Olha, o meu pai, uma grande lição que o meu pai me deu, era pequena, tinha 17 anos, pronto, e eu estava a aprender a conduzir. Na altura podia-se aprender a conduzir com um encartado ao lado, não é? Pelo menos fazer aqueles... A gente aprendia, não é? E o meu pai ia ao lado, eu ao meu lado, e eu lá estava atrás do volante... Foi de uma das primeiras vezes que chumbei no código, não é? Depois chumbei mais duas, depois finalmente lá passei. Então, eu lembro do meu pai me dizer, minha querida filha, quando se vê um stop, se ouvires um stop do lado direito, nós paramos sempre, para-se sempre, deixa-se sempre passar um carro. Se se deixar passar um carro, o trânsito flui. É muito engraçado, é uma daquelas coisas que eu nunca mais me esqueci disto. Porque eu acho que isto é tão bonito, não é? Quer dizer, ele queria dizer, pronto, olha, se tu vires um stop, para e deixas passar a pessoa que... Mas a explicação disto, porque é verdade. Se toda a gente deixar gentileza, ser gentil para com o outro, falta-nos muito isso, gentileza, ser gentil, não é? Gentil, pronto, acho que é uma coisa importantíssima. É como um sorriso. Por isso é que eu acho que também nos faz... tanta confusão isto da máscara, porque não chega o olhar, é preciso o sorriso também, não é? Eu uma vez li que um sorriso envolve não sei quantos milhares de músculos, por isso é que, por exemplo, os queimados, quando uma pessoa é queimada, uma queimadura daquelas horríveis que apanha a cara, a primeira coisa que apanha também são esses músculos do sorriso, e a pessoa depois tenta sorrir e é como se fosse uma espécie de esgar, porque não consegue, não é? E o sorriso é também o que nos faz humanos, porque acho que o princípio do sorriso é mostrar ao outro não os dentes, é não mostrar os dentes ao outro, porque mostrar os dentes, arreganhar os dentes, era uma forma de ser agressivo. Assim, eu não lhe mostro os dentes, não é? E o Luís está a ver que eu venho em paz, se quiser, não é? Eu não venho para o agredir, eu não venho... O sorriso é algo muito importante, não é? Quer dizer, eu não sorrio para mim, porque ninguém... Eu não vejo o meu sorriso, a não ser que tenha um espelho à frente. Mas eu não vejo o sorriso, porque o sorriso tem sempre uma função para o outro. Sempre. Eu posso sorrir sozinha, rir-me sozinha, pronto. Mas quer dizer, é rir-me sozinha. Sorrir sozinha já é um bocadinho mais complexo, não é? Portanto, o sorriso tem sempre uma função que pensa no outro. É até diferente, por exemplo, da palavra. Então, o sorriso é absolutamente... É muito importante, não é?
Eu esta noite reli este seu Ágora. E há aqui um poema, um milagre, que começa por... Voltamos ao fogo. Não era o sol redondo, curvilíneo, como o corpo pujante de mulher. Essa era a sua condição de sol. E lembrei-me de algo extraordinário que aconteceu nos Estados Unidos esta semana, em Portland, Ohio, quando tropas de choque enviadas por Trump ainda para conter os protestos Black Lives Matter, e há uma mulher, envergando apenas uma máscara e um capuz, nua, desfila majestosamente pela estrada e fica diante dessas tropas, senta-se numa posição quase também de...
Desafio
e de maternidade,
claro.
E de afirmação do seu corpo. Há quem a tente proteger entre os manifestantes, mas ela afasta-os delicadamente e as tropas afastam-se. Eu acho que é mais uma das imagens deste ano extraordinário e destes tempos extraordinários que estamos a viver. Chamam-lhe a Atena moderna, Atena, Palas Atena, era tão somente a deusa, sim, da civilização, da sabedoria, das artes, da justiça. Digamos que a mitologia sempre foi mais generosa com as mulheres do que a Bíblia. deusa também da batalha e da habilidade, e senhora de uma identidade sexual que afirmava a sua independência. O que é que sentiu perante essa imagem que julgo também ter visto?
Ai, Luís, senti um grande, um imenso, um tremendo orgulho, não é? Eu senti. Eu li coisas a atacarem a imagem, que era uma vergonha, que não sei o quê, porque uma mulher ia nua. Eu acho que eles ficam completamente desarmados. Esta é que é essa, quer dizer, o corpo nu de uma mulher, assim, daquela forma, tem a ver com representações da mulher, não é? De fragilidade. A mulher pode ser, porque o Luís disse, nessa imagem de maternidade, sim, porque ela, a determinado momento, abre as pernas, é como se estivesse também a dar à luz. Como aquele corpo sozinho pode funcionar, pode realmente retirar toda a capacidade de violência por parte dos homens, pode desarmá-los, não é? Eles ficaram sem armas, não é? Com que lutar, e a única solução foi recuarem. É claro que isto não é novo, quer dizer, as mulheres usarem o seu corpo como forma de protesto, fizeram-no já, não é? Elas fizeram no Brasil, mostrarem o seio, não é? ou aparecerem seminuas, não é? Nuas da cintura para cima. Isso foi muito usado e tem sido muito usado. Naquelas circunstâncias, o que foi para mim muito impressionante também, foi não só ela aparecer nua, mas todos aqueles gestos que são teatralizados e são doces e são suaves, quer dizer, ela não faz, sim, mas ela não faz gesto nenhum de ameaça, não é? E é como se ela dissesse, este é o meu corpo. E agora? Eu acho que é uma daquelas imagens que vai ficar para a história, sim. Acho que sim.
Quem sabe se não lhe alimenta um poema um destes dias, Ana Luísa?
Já tenho um prometido.
A palavra como estremecimento, a escrita a golpear a injustiça e a iniquidade, assim a tenho lido e a vou continuar a ler.
Obrigado.
Parabéns pelo prémio Guerra Junqueiro. Muito obrigado.
Muito obrigada, eu, Luís. Obrigada.
Foi assim, no último sábado à noite, no jardim do Museu de Seda e do Território de Freixo de Espada à Cinta, a entrega do Prémio Guerra Junqueiro 2020 a Ana Luísa Amaral, momento inaugural do FIL Freixo, Festival Internacional de Literatura, uma organização da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta e da Editorial Novembro. Está feita a ronda, assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.